Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre Parashat Shavua, Parashat Chiyei Sarah. O assunto de hoje será o seguinte: a verdadeira bondade é feita entre as quatro paredes de casa. Certa vez, um avreir estava em um kollel e começou todos os dias a chegar atrasado. No início, o diretor do kollel não advertiu, sabendo que isso pode acontecer com todos, inclusive com o próprio diretor. Porém, quando os atrasos ficaram mais frequentes e mais assíduos, o diretor lhe questionou delicadamente o motivo dos tais atrasos. A resposta dada pelo avreir surpreendeu até mesmo o diretor do kollel. Disse o avreir: todos os dias, no caminho ao kollel, escuto a voz de uma jovem senhora cuidando de seus filhos com muita dificuldade. Me dirigi a essa senhora e perguntei o motivo da dificuldade. E ela me disse que seu marido sai todos os dias cedo e não tem quem ajude ela com as crianças. Então, disse o avreir, não tenho coragem de sair ao kollel e deixar essa senhora se sufocando sem ajuda. O diretor ficou impressionado com as boas virtudes do avreir. Qual é o nome dessa família? Perguntou o diretor. Eu quero conversar com o marido para que não deixe a mulher assim. O avreir lhe disse: não há necessidade de perguntar, pois neste caso, o marido sou eu e a senhora é a minha esposa. Nossa paraxá inicia contando sobre Avraham Avinu, que comprou o lugar onde seria enterrada sua esposa, Sarai Meni. Sobre o espelho, o sermão sobre o falecido e o enterro de Sará. Ao terminar a aquisição da Merata Marpeilá, está escrito a seguinte, na Torá, Bereshit, capítulo 23, passuco 19. Em seguida, enterrou Avraham a sua esposa, Sará, na Merat Marpelá, Vechelechem, Kavar Avraham et Sará Estó, Bemerat Marpelá. Sobre esse versículo, consta o seguinte no Midrash Rabba. Consta em Mishlei, capítulo 21, passuco 21. O que persegue a caridade e a benevolência encontrará vida, caridade e honra. Diz o Midrash que o que persegue a caridade e a benevolência é Avraham Avinu, que fez bondade com a sua esposa Sará no falecimento dela. Pergunta o Shem Shmuel. Avraham era o pilar de benevolência do mundo. De todos os seus atos benevolentes, o escolhido para categorizá-lo como benevolente foi o enterro da sua esposa? Será que não haviam outros atos mais famosos e grandiosos para categorizá-lo com essa definição? A resposta é a seguinte: na verdade, todo Yehudi se ocupará com o enterro da sua esposa, pois assim se comprometeu, conforme descrito na Ketubá, o contrato de casamento. Conforme descrito na Ketubá. Porém, a Torá ressalta que Avraham tinha enorme desejo de enterrar sua esposa mais nobre, no mais nobre dos lugares, para que as pessoas sejam enterradas nele. E assim consta o nome de Vashrut. Disse Rabi Kisma que Merata Marpeilá é próxima à porta do Gan Eden. No momento que Ravá faleceu, Adam Arishon veio enterrá-la. E ao chegar, cheirou o cheiro do Gan Eden. Ao cavar a sepultura, quis cavar mais fundo, até que saiu uma voz celestial dizendo: pare de cavar. Naquele momento, ele parou de cavar e lá mesmo enterrou sua esposa. Disse Rabi Rumai: Deus se ocupou em sua criação e se ocupou em seu falecimento. E não havia ninguém que sabia disto, até que Avraham entrou lá e viu o túmulo de Adam e Havá, cheirou o cheiro dos perfumes do Gan Eden, escutou uma voz celestial dizendo que Adam Arishon estava enterrado lá e que os três patriarcas, Avraham, Yitzhak e Yaakov, devem estar preparados para lá serem enterrados. Imediatamente, Avraham teve enorme desejo por esse lugar. Aprofundando nas palavras do Midrash, percebemos que somente os nomes dos patriarcas foram citados e não o nome das matriarcas. Mesmo assim, Avraham teve enorme desejo de enterrar lá sua esposa. Sobre a grande santidade desse lugar, escreve o Ramá Mipano as seguintes palavras: cada louvor e tefilá que são meus céus passam pela Menata Marpeilá. Assim também descreve o Megalé Amukot, as três tefilot diárias, Shacharit, Mincha e Arvit, foram decretadas paralelas às três categorias da alma: Nefesh, Ruach e Neshama. Pois nossas tefilot não são ouvidas somente quando passam pela Arad Machpelá, pois lá estão os três patriarcas. Mais ainda, que essa aquisição foi com muito dinheiro, com muitas súplicas e pedidos, e tudo isso na terra prometida a Abraão. Porém, mesmo assim, Abraão se esforçou o máximo possível, física e economicamente, para enterrar sua esposa nesse nobre lugar. Por causa desse esforço, ele foi chamado de o que persegue a caridade e benevolência. No livro Minhat Chaim, sobre a Parashá, consta uma bela pergunta, uma bela resposta sobre a pergunta do Shem Shmuel. Um fato real e verídico é que as pessoas têm tendência a fazer bons atos fora de casa, causando uma boa imagem perante outras pessoas. Fato que muitas vezes nem sempre vem no lugar de ajudar a quem realmente estamos obrigados a ajudar, ou seja, nossa família. Sobre esses tipos de bondades e benevolências, descreve o Rav Chaim Vital, o maior discípulo do Arizal. Ele fala o seguinte: existem pessoas que fazem bons atos com todos, porém, com seus familiares, nem tanto. Essas pessoas pensam que ao chegarem em casa, os portões do Ganeda vão se abrir para eles. Coitada dessas pessoas, pois não sabem que os bons atos feitos desse modo são atos vazios. Segundo as palavras do Rav Chaim Vital, disse o Rav Shlomo Volbe, de pessoa da memória, que a pessoa que se ocupa em fazer bons atos com muitas pessoas, emprestando dinheiro, fazendo tzedaká ou visitando enfermos, entre outros, que tenha certeza que se receberá sua recompensa pelos atos feitos. Porém, deve saber que Deus verifica e averigua como foi o comportamento dessa pessoa com seus familiares e principalmente com seu parceiro de vida, sua esposa. Deus verifica se essa pessoa foi benevolente com sua esposa, muito bem. Mas se não, se ele somente reclamou e não ajudou nos momentos difíceis e não participou nos bons momentos, não receberá nenhuma recompensa pelos bons atos feitos fora de casa. E é isso que o Midrash vem nos ensinar e definir quem é adequado a receber o título de o que persegue a caridade e a benevolência. Abraão Avinu, que sua benevolência iniciou dentro de sua casa com sua esposa Sarah, e depois se expandiu exatamente para o mundo inteiro. Esse estilo de vida é totalmente oposto ao estilo de vida de seu sobrinho Lot, que estava disposto a arruinar sua família e doar suas duas filhas aos perversos de Sodoma para que os sodomitas não afetassem seus nobres visitantes. Porém, uma pergunta deve ser feita. Por que o Midrash ressalta uma coisa tão trivial que a lógica de qualquer pessoa obriga a pensar desse modo? Qual é a lógica das pessoas que fazem bons atos somente fora de casa, deixando de lado sua esposa e seus filhos? A pergunta fica mais forte. Estudando o ensinamento do profeta Yeshayahu. Yeshayahu, capítulo 58, passuco 7. Alo pros l'ra'ev lachmecha, ve'ani'im merubim tavibaita. Diz assim: fatim de seu pão os famintos, aos seus pobres, traga-os à sua casa. Ao ver alguém sem roupas, visite a ele e sua carne não ignore. O Mibisarha al-Titalema. Explicarás o que significa sua carne? São seus familiares. Será que isso não é uma lógica que nem deve ser relembrada e mencionada? Para explicar isso, devemos levar em conta dois fatores importantes. Um, compromisso. Consta no Talmud Kiddushin 31a. Essa é uma regra geral de Rabi Hanina. De nível maior é aquele que é obrigado a cumprir a mitzvot e as cumpre, mais do que aquele que não é obrigado a cumprir e de qualquer modo cumpre. Cada Yehudi está obrigado a ajudar o próximo. Porém, a Torá nos ensinou a ordem das prioridades. Primeiro de tudo, cada um deve só ajudar a sua família próxima. Antes de montar seu lar, deve ajudar seus pais. E no decorrer da vida, dá prioridade a ajudar sua esposa e seus filhos. Somente após ter cumprido seu compromisso, pode fazer bons atos com as pessoas externas à sua família. Quando a pessoa faz bondades fora de casa, já não se compromete especificamente com alguém. Não tem o mau instinto que tenta impedir-lhe de fazer o bem. Portanto, É muito mais fácil de ajudar externamente. Mas dentro de casa, como está comprometido e obrigado a ser bondoso com seus familiares, o mau instinto põe todo o peso para impedi-lo de fazer o que deve fazer por obrigação e compromisso. Segundo ponto, o que puxa a pessoa a fazer resta de fora de casa, honra e valorização. Quando a pessoa faz bondade fora de casa, recebe recompensa, honra e valorização dos seus atos. Relações públicas, a sociedade valoriza os benevolentes. E não só isso, os favorecidos por tais pessoas elogiam e louvam os benevolentes, fato que nem sempre acontece em casa. Certa vez, um estudante de Torá casado, um avrer, estou junto com o Rosh Hashivá, tanto antes do casamento, quanto depois. Certo dia, o avrer pediu desculpas ao Rosh Hashivá por sair mais cedo do estudo. Ao ouvir o pedido, pediu ao avrer que repetisse o pedido. O avrer falou: eu vou ajudar minha esposa. O avrer pensou que a repetição do pedido foi pelo fato que o Rosh Hashivá estava com idade avançada e não havia escutado ou ouvido o dito. Portanto, repetiu as mesmas palavras. Naquele momento, o Rosh Hashivá disse: você disse que vai ajudar sua esposa. Desse modo, você pensa que sua esposa te valorizará por ter recebido como marido o pilar da benevolência da geração. Mas saiba, você não tem a missão de ajudar sua esposa. Você é simplesmente sócio dela e seu parceiro de vida. Portanto, corra para sua casa e cumpra com felicidade sua parte na sociedade. Muito obrigado a todos. Besorot Tovot e Shabbat Shalom. Umevorach.